9h46, professor Alexandre Rodrigues, presidente do PSB Passo Fundo, acompanhando aqui o deputado Catarina Paladini. Qual é a agenda do deputado aqui em Passo Fundo hoje, professor? Tudo bem?
Bom dia aos ouvintes da Rádio Planalto. Nós estamos recebendo aí o deputado Catarina para conversar com o nosso povo do PSB aqui. Nós vamos fazer um almoço aí com ele. Logo após ele vai visitar o prefeito, né? Nosso prefeito Luciano Azevedo, e em seguida vai a Erechim. E amanhã ele retorna à cidade para a gente fazer um encontro regional do PSB aqui. Amanhã, às 14 horas, o PSB da região vai se reunir para debater aí suas questões internas, a conduta que nós vamos ter aí em função da próxima eleição e traçar diretrizes. Então, amanhã, às 14 horas, estaremos reunidos aí na Câmara de Vereadores.
Deputado Catarina Paladini, aos ouvintes da Rádio Planalto. Passo Fundo, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, João Altair. Bom dia aos ouvintes. Alegria poder estar em Passo Fundo. Agradecer o carinho aqui e a acolhida do nosso presidente, dos nossos companheiros, em especial a comunidade de Passo Fundo. Como o presidente mencionou, a gente tem algumas agendas da política. Obviamente, Passo Fundo é muito importante ao PSB, João, e ouvintes. É a maior cidade administrada pelo PSB no Rio Grande do Sul, das 25, tem sido a referência em um conjunto de ações aqui que o prefeito Luciano tem desenvolvido, tem executado, tem sido cases, até mesmo para a minha cidade lá de Pelotas. Eu que hoje moro, tenho base, minha base política é Pelotas, lá na Zona Sul. Vários parlamentares e vários agentes políticos, prefeitos, vice-prefeitos, têm vindo aqui em Passo Fundo beber da fonte de inspiração do prefeito Luciano, né? Então, obviamente, eu acho que foi muito feliz também a decisão assertiva dele de permanência à frente da prefeitura, dando sequência a esse excelente trabalho. E eu presido a Comissão de Segurança e Serviços Públicos. Eu vim aqui me colocar à disposição porque um dos grandes problemas hoje não é só a segurança, é o sentimento de insegurança. E Passo Fundo é uma cidade regional e deve ser olhada com o tamanho, com esse zelo que de fato merece.
Muito bem. Deputado, o senhor é natural lá de Pelotas, a sua base lá de Zona Sul do Estado?
Catarina, sou natural de Santa Catarina, nascido em Santa Catarina, família em Concórdia, São Paulo Oeste, aqui do lado.
Por isso que o senhor leva esse nome político, né?
Catarina? É apelido.
Qual é que é o seu nome mesmo?
José Antônio Paladini.
José Antônio Paladini.
Mas nem eu respondo mais pelo mesmo.
Quem é que ele apelidou de Catarina? Já foi na política ou
Imagina, colono chegando do Oeste Catarinense com um prego atravessado na tira do chinelo.
Aonde?
Em Pelotas, cidade de colonização portuguesa. Com sotaque de gringo, já virou Catarina. Esse apelido, eu joguei futebol há muito tempo.
Ah, você jogou
futebol? Joguei categoria de base do Grêmio e tal. E no esporte, o apelido pega mais fácil ainda. Sim. E foi a forma que eu me constituí, fui conhecido e fui para a política muito cedo. Na legislatura passada, eu tomei meu segundo mandato.
O senhor se elegiu com que idade?
Eu me elegi com 27 anos, eu estou com 35 anos agora. Fui o deputado mais jovem do parlamento na outra legislatura e agora eu estou entre um dos mais jovens.
Então, sua pauta tem sido a segurança, então, deputado?
A pauta que eu toco aqui, em específico, é a pauta da segurança, a pauta do autismo, e podia externar aqui. Hoje, o Rio Grande do Sul, a gente tem um projeto que trata da implementação da política do autismo no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem possibilidade de ser um case, de ser referência, sempre foi protagonista em vários debates, e nós estamos com um projeto muito avançado na ordem do dia da Assembleia, construído com as entidades que militam a dinâmica do autismo no Rio Grande do Sul, na perspectiva de ampliação e dessa conquista. Criar a política do autismo não é menos importante na Assembleia Legislativa, e é importantíssimo também olhar uma política que edifique as pessoas, não só obra, infraestrutura, que é de fato relevante. E aí tem uma pauta regional que eu milito aqui, que é a conclusão da 285, que é importantíssimo, que mais sentido vacaria, que tem um caráter de ligação com Santa Catarina.
Sim.
É uma obra de desenvolvimento regional. Mas a pauta do autismo, sem sombra de dúvida, também é uma virtude, algo que eu gosto de militar, o que me faz feliz é construir essa pauta, e em específico também a questão da UERGS. Fui presidente da Comissão Especial da UERGS. O Beto foi um dos parceiros fundadores da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e me preocupa quando o Estado, não é só este governo, mas outros governos também, tiveram a oportunidade de ver, de fazer e pegar
da contribuição da UERGS, que trabalha com desenvolvimento regional e aprimorar as suas particularidades, e ainda não o fizeram. Então, a gente hoje luta pela permanência da UERGS, para que ela possa desenvolver, possa ampliar, mas também participar ativamente do desenvolvimento tecnológico do estado do Rio Grande do Sul.
Uhum. Como é que está a UERGS hoje?
Então, a UERGS está distribuída em 7 campings, em 24 campings, em 7 regiões. Está numa condição muito ruim, como todo o estado, falimentar, para dizer, a gente não consegue honrar os compromissos, ora com servidores e com profissionais, também com as matrículas do estado. E às vezes a gente tem, é importante mencionar aqui que os professores e alunos da UERGS fazem muito com muito pouco, né? Mas não diminui em nada seu desempenho. Hoje a UERGS é a terceira instituição em ensino e avaliação do MEC a nível de Rio Grande do Sul. Imagina, nós temos um orçamento pífio e guardadas as proporções com os estados vizinhos que têm suas universidades, como Santa Catarina. No Paraná é 6 bi o orçamento da Universidade Estadual do Paraná. Santa Catarina é quase 2 bi. Nós aqui nós temos um orçamento pífio, não chega. É constrangedor. A gente tem, cada campo tem 78, 80 mil reais para pagar salário, pagar prédio, pagar. É um troço muito ruim. Mas, com muita criatividade, com doação de prédios públicos, de convívio harmonioso com outras instituições de ensino, e também aí a instituição tem buscado fazer um grande papel.
Bom, o senhor tem pautado também a segurança, né? A segurança no interior. O governo do estado anunciou lá a criação de 5, 6 delegacias especializadas para combate ao crime no interior e tal. Aqui a gente sofre muito com isso, abigeato e tantos outros crimes, ainda mais agora na época de colheita, roubam colheitadeira, roubam caminhão carregado de soja, enfim. Essas delegacias não saíram do papel?
Não, elas saíram. Agora, é importante o teu questionamento, João, e o objeto da minha conversa também com o prefeito. Passo Fundo é cidade regional, é referência nesse sentido. E nós estamos vivendo, o governo do estado criou uma política de fortalecimento de 21 cidades para uma lógica de combater o crime organizado nas 21 cidades mais violentas do Rio Grande do Sul. Só que o crime é muito mais rápido que o estado. O estado é um monstro pesado, desarticulado, não consegue se movimentar. O crime migrou para cidades do interior, como mencionasse. Hoje a gente vê cidades vizinhas aqui, que tem como referência Passo Fundo, agências bancárias sendo explodidas. Como é que essas pessoas têm acesso ao explosivo, o efetivo da brigada é reduzido. E está forçando também esse sentimento de insegurança no meio rural, que antes já era sinônimo de qualidade de vida, de padrão de vida. Hoje as pessoas estão migrando e os números são muito parecidos com os anos 75, 80, quando essa parcela importante da população migrava para a cidade em busca de sonhos e realizações. Hoje essas pessoas estão vindo para a cidade, para os grandes centros, em busca de segurança, de serviços públicos. E olha quanto é contraditório, porque aqui na região, Ronda Alta, Encruzilhada Natalina, surgiu um movimento, Movimento Sem Terra, que tinha uma luta que era paritária, de distribuir a terra, a propriedade. Muitas dessas gerações, as pessoas hoje com 60, 70 anos, estão vendendo as suas propriedades ou dando, fortalecendo, fazendo o caminho inverso, criando aqui também grandes propriedades rurais para retornar para os grandes centros. E muitas vezes os municípios referência não conseguem planejar suas ações, não sabem quantificar de quanto a gente está falando. Então era importante, é um alento que eu quero tentar fazer esse debate com o prefeito Luciano, para a gente conseguir estratificar isso, para criar política. São pessoas que estão vindo, muitas vezes o município só se apercebe quando o problema bate a porta no Hospital São Vicente, é na Secretaria de Assistência, e esse percentual é muito elevado. Não é diferente em outras regiões do estado, mas aqui, como bem mencionasse, tem forçado, o sentimento de insegurança tem forçado que as pessoas busquem na cidade satélite a presença de serviço.
Aqui basta sair aqui nas nossas localidades do interior, São Roque, São Valentim, aqui está cheio de chácaras para vender. As pessoas compraram agora por causa da insegurança, dos arrombamentos, dos furtos, acabam desistindo, querem vender.
Um estado que é eminentemente agrícola e que fez um trabalho lá atrás de recuperação e agora está num processo de constituição de latifúndios. Latifúndios de ração grande tendem a engolir ainda mais as menores propriedades rurais.
Então, 9h56, estamos ouvindo aqui na Rádio Planalto, o programa Na Hora do Dia, o deputado Catarina Paladini. Eleição, deputado. Eleição, PSB vai fazer o quê? Vai continuar coligado com a coligação do governador Sartori, do PMDB, vai traçar outro caminho? Qual é o encaminhamento que teria hoje, hein?
João, importante pergunta. Um pouco dessa conversa a gente terá amanhã aqui em Passo Fundo. Ainda no domingo estaremos em Caxias. A direção estadual deliberou 10 encontros regionais para que a gente consiga ouvir as bases, estratificar, ver o que os nossos militantes estão pensando. É um partido que tem mais de 50 mil filiados. Crescemos, né? A gente brinca com o Beto, dizia que o Beto e o presidente, junto com o Vômer, que diziam que cabia numa Kombi. Agora, né, é um partido que tem mais de 50 mil filiados e tem vários sentimentos, né? Uma coisa que nos move ainda, a gente está aguardando, é a indefinição do cenário nacional. Agora bate à porta a possibilidade da filiação de Joaquim Barbosa, e a filiação dele abre uma janela para a candidatura própria, algo que foi construído com muita força, muita verdade lá em 2014 com Eduardo Campos, e aqui tinha uma referência muito forte do Beto como articulador, Beto Albuquerque como articulador da política e do instrumento da campanha de Eduardo Campos. E o PSB, nesse cenário em que a eleição tende a se pulverizar, o partido tem buscado construir uma saída política, né? Eu estava falando contigo anteriormente, nesse cenário do caos da política nacional, a gente não tem alguém que aglutine. A gente disse que o Eduardo Campos era o cara que tinha essa capacidade, porque era um agente político que dialogava com as diferentes matizes políticas. Mas agora, com a filiação de Joaquim Barbosa, ele pode ser o porta-voz das ideias de Eduardo Campos, dos nossos filiados, dos nossos militantes, de que forma a gente pensa o país, de que forma a gente pensa a economia, de que forma a gente pensa o processo eleitoral que nós defendemos e ainda defendemos, que tem que ser de 5 em 5 anos, sem reeleição, que a gente consiga constituir um percentual de 10% para a saúde, a gente não fique maquiando CPMF, outro percentual de taxa, tarifa, imposto, para que tenha a finalidade de botar na saúde e depois a gente nunca consegue ver a implementação de fato dessa política. Então nós temos várias ações e várias ideias de país, e que isso só se implementa com uma candidatura própria. Essa candidatura própria tem consequência direta na nossa construção aqui, porque quem será porta-voz da nossa candidatura se de fato estivermos aqui no Rio Grande do Sul? Em 2014, o porta-voz da candidatura de Eduardo Campos aqui, quem dava palanque a Eduardo Campos, foi José Ivo Sartori. E mesmo com a tragédia de 13 de agosto, o governador e o vice-governador foram leais a Marina e Beto quando concluíram a travessia da eleição de 2014. Então, não é um movimento isolado, e nós estaremos encerrando esse ciclo ainda dentro de abril, de fazer os nossos encontros regionais. A gente tem a pretensão de, no final de abril, definir o rumo do Partido Socialista Brasileiro.
9h59. Com essa decisão do prefeito Luciano Azevedo de não concorrer a deputado federal, o senhor acha que o Beto Albuquerque mantém a ideia realmente de concorrer ao Senado, ou ele poderá rever isso e concorrer à Câmara Federal, Paladino?
Não, primeiro é importante mencionar, a candidatura do Beto ao Senado, ela nunca foi blefe, ela não é um blefe. Ele quer ser candidato, ele é o nosso agente político, estava preparado para essa disputa em 14, e com a tragédia, como eu mencionei anteriormente, ele foi chamado a ser porta-voz do que ele já havia construído junto com o Eduardo no projeto com a Marina. Em virtude daquela circunstância, ele saiu da disputa ao Senado e certamente teria tido êxito em 2014. Agora, em 2018, tudo que a gente pede aqui, a direção partidária, e somos responsáveis também por isso, é que possamos construir as condições para que o Beto possa fazer uma disputa sensata. Por exemplo, tem que fazer uma disputa com dois agentes políticos que são extremamente consolidados, senadora Ana Amélia Lemos, senador Paim, a senadora com 8 anos de mandato, Paim com 16 anos de mandato, com partidos enraizados já na cultura do gaúcho, com as suas ações também, com as suas pautas. Então, para o Beto fazer essa disputa, e para o PSB fazer essa disputa não é do Beto, é do PSB, tem que ser uma aliança que dê tempo, dê TV, que dê condição de fazer um debate e provocar, fazer algumas ponderações que são necessárias nesse momento da política do país, de que fato, como a gente quer, qual é o senador que a gente pensa para o Rio Grande do Sul. Eu acho que um senador com vigor, com disposição, atuante, que quando o deputado, e não é pouca coisa, foi o melhor deputado do Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos,
que não trabalhava só a dinâmica de emenda, que é importante, mas tinha articulação, tinha política, Soledade que o diga com o Centro Tecnológico de Pedras Sempreciosas, o Hospital São Vicente, que recentemente recebeu mais de 3 milhões, e tantas outras ações. Eu poderia citar lá em Pelotas, o que, que o Beto foi fazer lá em Pelotas? Bom, lá em Pelotas ele botou 2 milhões no Colégio Visconde da Graça, num ginásio e num centro de abatedouro, que instrumentalizou, hoje é um instituto federal.
Tem uma ponte aqui que liga dois municípios.
Nicolau Vergueiro.
Ah, o senhor conhece? Eu
conheço, conheço.
Deputado está conhecendo a região, hein?
Mas eu sou da região, a família daqui de Concórdia.
Ah, né? Ele vem na
a nossa amiga região, hein?
É isso aí, mas então ser deputado federal e ser o melhor deputado não é pouca coisa. Mas se nós não produzirmos, e aí eu estou fazendo o meu debate aqui, que eu tenho defendido, se nós não pudermos produzir essas condições para que o Beto tenha, e que o PSB possa fazer essa disputa com tranquilidade ao Senado, eu tenho defendido que o Beto volte a ser o grande parlamentar, que é, porque o Rio Grande e o PSB não podem ficar sem um parlamentar, sem um agente político com o tamanho e com a habilidade de Beto Albuquerque.
Então, aí está, deputado Catarina Paladini, presidente do PSB, professor Alexandre Rodrigues, alguma colocação a mais? Tem encontro, então, no PSB? Quando, aqui?
É nosso encontro amanhã.
Amanhã?
14 horas.
Aonde que vai ser?
Vai ser na Câmara de Vereadores. Câmara? Todas as pessoas, os amigos, as pessoas que querem conhecer as ideias do PSB estão convidados.
É.
Vocês da Planalto também estão convidados. Uhum. Vamos ter os nossos deputados, as nossas lideranças da região, os nossos prefeitos, nossos vice-prefeitos, nossos vereadores, estarão todos aqui. Então... Uhum. Todo mundo aí está convidado a participar desse encontro.
É. A bancada, deputado Catarina, é o senhor, o Elton Weber, quem mais?
E a deputada Lisiane Baia.
E Lisiane
Baia. Lisiane Baia.
São três deputados.
Três deputados estaduais e dois federais.
É, o Stedley e o Schuch.
Exato.
E o Heitor Schuch lá na Expoagrante ontem. Lá na... Bom, ele é da região lá, né? Sabe? Girando lá. Bom, você já tem ideia de quantos candidatos aí estadual?
Não, o PSB não. Sempre, por hábito, tem uma nominata muito sólida. Isso nos dá condição, e tem um desafio, né? Uhum. Os partidos para 2014 têm que atingir 1,5%, João, em 9 estados da federação. Então tem um teto a ser cumprido, algo que aconteceu lá em 2006, com a candidatura nós tínhamos o Garotinho como candidato para que os partidos não se extingam. Mas eu acho que é uma forma de depurar, nós temos 36 partidos no país, tem 35 no forno, tem partido do flamenguista, partido corintiano, então tem ideologias demais, tem partidos demais, isso já banalizou, e eu acho que esse processo eleitoral cumpre um papel para depurar. E o PSB tem uma nominata muito sólida, e para deputado federal e deputado estadual, a perspectiva agora é de manter os nossos deputados federais, e quem sabe ampliar, uma perspectiva de uma, quem sabe uma coligação, e deputados estaduais com certeza também estaremos ampliando para 4 parlamentares na Assembleia Legislativa.
Então.
Mas o que nos preocupa, só para dar um alento aqui, talvez vocês não tenham vivido isso, até mesmo porque a eleição municipal de 16, como tinha serviço, tem reconhecimento, as pessoas iam para a urna. Mas a eleição de 14 tivemos 27% de abstenção. E a previsão é que nessa eleição de 2018 tenhamos quase 40% de abstenção.
Olha só.
40% de 7 milhões de gaúchos, 7 milhões e meio. A gente está dizendo que 5 milhões de gaúchos irão à urna, 2 milhões e meio não irão.
É.
Então o processo está
descrédito, né?
Tá fragilizado, ou a sociedade e os agentes políticos revêem o seu papel ou vão perder a sua finalidade.
Exatamente. Boa reflexão. Obrigado. Obrigado, deputado Catarina Paladini, aqui conosco. Obrigado também, presidente do PSB, professor Alexandre Rodrigues, né, por encaminhá-lo aqui. Agradecemos. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, deputado.
Obrigado, João. Obrigado aos ouvintes da Rádio Planalto e me coloco à disposição. Um abraço e bom dia.
Bom dia. Chove forte.